Está no ar, Frente a Frente, o programa de entrevistas da WRF. Apresentação, Lidiane Trepiche e Rodrigo Ferraz.
Começa agora o Frente a Frente. E hoje entrevistaremos a jornalista Leda Márcia. Leda Márcia é uma profissional de larga experiência. Possui passagens marcantes nas mídias impressas e eletrônica, com a coluna Badalos, no jornal Imparcial e o Caderno Mulher. E com apresentações de programa nas manhãs na Rádio Comercial. Passou por outras experiências em outros veículos, como o jornal Oeste Notícias e a revista Poli. Também já fez assessoria de imprensa do deputado federal Paulo Lima e da Prefeitura de Presidente Prudente. Atualmente responde pelo Grupo Notícias e leciona na FACOP, Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente. Acompanhe então a entrevista com o repórter Rodrigo Ferraz.
Leda, essa semana o portal Grupo Notícias completou 2 anos. Qual o balanço que a senhora faz desse tempo de implantação?
O balanço é muito positivo, apesar que exigiu muita paciência, não é? Muita abnegação, porque é um projeto novo, a internet é uma coisa nova. Todo mundo fala, a internet já tem muito tempo, mas quando você coloca um site, comercialmente falando, as pessoas ainda olham, né? Todo mundo está acostumado com TV, com rádio, então a internet ainda é meio assim. Mas a gente está conseguindo ganhar o nosso espaço. Hoje nós estamos sendo vistos em 42 países, América do Sul quase toda. Então eu acho que o balanço é muito positivo dentro dessa perspectiva de que nós vamos completar os 5 anos, que é o tempo de projeto do nosso site. Ele deve estar completo no dia 30 de dezembro de 2013.
Como surgiu a ideia? De onde veio a vontade de criar um site?
Bom, eu trabalhei em 1999, 2000, num site chamado Agência Interior, que era foi a primeira iniciativa em termos de site de notícias do interior paulista, que foi criado pelo Afonso, que é Toledo, que era da Instituição Toledo de Araçatuba. E ele tinha essa visão muito dialética, né, de perceber que realmente a internet ia ser a mídia do futuro. Isso nós estamos falando de 10 anos atrás, né? E aí ele começou a criar, a partir de Araçatuba, criou polos, né? E um dos polos foi Presidente Prudente, e eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar dentro da equipe de Presidente Prudente. Infelizmente, ele se apaixonou pelo projeto de uma forma tão profunda que ele acabou esquecendo que tinha que se alimentar, que tinha que dormir, e acabou morrendo com um problema no coração.
Bom, o Grupo Notícia, abreviado GN, né, já contou com a presença de estagiários de jornalismo. Para alguns foi o pontapé inicial da carreira. Qual a importância, na sua opinião, para o estagiário e para a empresa nesse contato de trabalho?
Bom, como professora da Faculdade de Comunicação, o meu desejo é exatamente dar essa mão, né, porque eu também já fui estagiária, eu também já tive que entrar no mercado de trabalho, e é muito mais difícil quando você não tem alguém que te dê a mão. Então, eu me propus, assim, através do site, a abrir esse caminho para que os estagiários que, porventura, viessem a trabalhar com a gente pudessem encontrar ali a oportunidade de começar a carreira. Porque é duro, você não sabe nada, você vai responder um anúncio que é uma experiência de 2 anos, e a gente não exige nada disso. Então, tem essa oportunidade de trabalhar, e eu atentamente corrijo os textos, eu oriento à medida do possível. Então, eu acho que para o estagiário é legal, porque ele vai ter essa primeira oportunidade sem que seja exigido nada dele em termos de experiência. E para a gente, notadamente para mim, é uma oportunidade assim de ampliar aquela vontade que eu tenho de ensinar aquilo que eu sei. Então, não é só na sala de aula que eu tenho essa oportunidade, eu também posso fazer isso através do site.
Com experiência nas duas áreas, a senhora prefere a adrenalina do online ou a paciência do impresso?
Adrenalina do online acho que tem muito mais a ver comigo. Porque o fato acontece, né, e na época lá da Agência Interior a gente tinha essa normatização. Aconteceu o fato, é 45 minutos para você colocar no ar. Então aquela loucura de você sair correndo, nossa, e de repente apurar num prazo tão curto, porque a gente continua tendo o compromisso de apurar. Não é você sair noticiando de forma aleatória, sem compromisso. Não, você vai atrás da fonte, às vezes é difícil, mas essa coisa de ser muito rápido. Eu prefiro essa adrenalina, é muito mais gostoso.
A senhora assina no portal uma coluna que chama Entortando a Coluna, humorística. De onde a senhora tira inspiração para escrever essa coluna?
Acho que nem eu sei.
Aceita indicações dos internautas?
Não, muitas vezes. Mas assim, eu sempre tive uma veia humorística assim, mais desenvolvida. Eu acho que a minha... Aliás, eu acho que a minha vocação maior é realmente a área de humor, né? Faz jornalismo, tal, porque gosta, mas se for para escolher, eu acho que eu ainda prefiro fazer humor. Aliás, Leda, do grego, significa alegria, acho que deve ter alguma coisa a ver. Mas eu não sei, eu sempre gosto de ver o lado legal da vida, o lado engraçado das coisas. Mesmo quando é uma coisa difícil para a gente encarar, eu tento olhar o lado melhor, tipo Poliana na vida. E aí você vai criando, né, um hábito de sempre olhar o lado engraçado. Então eu começo a olhar as manchetes, eu já começo assim, imaginar outras coisas, e aí eu sento para escrever e acaba saindo.
Bom, na última jornada de comunicação da Facop, em outubro, a senhora afirmou que pretende tornar o portal, ao final da implantação em 2013, em referência de conteúdo a nível estadual e referência salarial. Qual a sua visão sobre o salário de jornalista hoje?
Então, essa questão, eu lembro bem que eu disse na jornada que eu pretendo e eu vou inflacionar o mercado. Essa coisa das empresas ficarem ridicando o salário, como se a gente, jornalista, fosse um coitadinho, não é? Eu acho que isso tem que acabar. Nós somos intelectuais, nós somos os portadores da informação que move a sociedade, então a gente não pode ser tratado assim. Mas essa diretriz eu trago da gente interior, porque o Afonso Toledo, ele fez isso. Na época, eu me lembro, o salário base do jornalista era R$ 900. Ele pagava R$ 1.500 para estagiário. Então era uma guerra para tentar trabalhar lá. Só os melhores chegavam. E ele tinha o melhor material humano que ele podia ter. Então, na verdade, aquilo que parecia um prejuízo, porque ele pagava melhor, acabava revertendo para a própria empresa dele, porque ele tinha o melhor que um profissional pode ter. E é isso que eu pretendo fazer. Pagar um salário acima do que é praticado no mercado, de forma que as pessoas queiram trabalhar no GN e aí vêm os melhores profissionais para a empresa.
A senhora já trabalhou em diversas áreas de comunicação, jornal, revista, rádio, assessoria e agora online. Menos televisão. Ainda tem esse desejo?
Na verdade, assim, quase fiz TV, né? Porque nós tivemos a oportunidade de fazer um piloto com o SBT, num programa de entrevistas. Mas aí nós gravamos vários programas e houve um problema com o patrocinador, então o projeto acabou não vingando. Mas teve aquele gostinho, né, de trabalhar e tudo mais. Mas não acalento essa expectativa, não. Eu acho que eu estou focada no online, eu gosto de fazer esse tipo de jornalismo e eu acho que é por aí que eu vou ficar.
Qual seria o tipo do modelo do programa que foi pensado no SBT?
Não, um programa de entrevistas, né? Entrevistas e seria patrocinado por uma empresa de bebês. Então, todos os assuntos ligados a bebês. É muito engraçado porque eu nunca tive filho, né? E eu acabei passando no teste. E aí falou, nossa, eu não posso nem falar assim meu filho, porque eu não tenho filho. Mas tudo que tinha a ver com bebê. Então, desde gestação até o bebê. Um mês, dois, três, então a gente entrevistava pediatras, entrevistava todo o pessoal ligado a essa parte. Assim, foi uma experiência legal, pena que não virou.
Como professora aqui da Facop, é visível a sua popularidade entre os alunos. Tem ideia do que se deve esse carinho deles?
Acho que você tinha que perguntar isso pra eles. Mas eu não sei, olha, eu tenho a impressão que é a forma de linguagem, né, que eu uso, porque... Como comunicóloga, qual que é a preocupação? Isso a gente, eu já falo na primeira aula, primeiro termo eu já falo isso. Quando você vai mandar uma mensagem, você tem que perceber qual é o seu público-alvo. E o meu público-alvo aqui na faculdade são jovens, entre 18 e 22 anos, a maioria, com a linguagem que eles entendem. A linguagem jovem. Então, não adianta eu chegar, né, querer... falar difícil, né? Mostrar que eu conheço através de palavras rebuscadas, eu acho que isso chega a ser infantil, né? Da parte de uma pessoa que tenta se impor através disso. Eu acho que você conquista o respeito das pessoas sendo o que você é. Eu acho que muito por isso, eu sou o que eu sou, às vezes arrumei já muita confusão por isso, que eu falo o que eu penso, e muita gente não está preparada para ouvir. Mas eu acho que você chegar numa sala de aula onde o seu público-alvo tem entre 18 e 22 anos, você não pode chegar e falar, olha gente, hoje nós vamos fazer uma reflexão filosófica da equalização da efervescência no caráter histórico da física quântica enquanto a gestalt... Ah, sabe? Você tem que chegar e falar, oi gente, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi a balada no final de semana? Beleza? Bom, nós vamos falar de física quântica. Nossa, física quântica, o que que é isso? É assim que eu acho que você trata as pessoas dessa idade. É isso que eles esperam de você. Não sei, estou fazendo uma análise, acho que, como eu falei, você devia perguntar para eles.
É, a senhora já cursou direito também. A profissão não atraiu? Chegou a ter alguma experiência nessa área?
É, eu fiz o estágio obrigatório, fiz na área de direito penal, né? E tive uma experiência horrível, porque o meu trabalho foi soltar um preso que já tinha cumprido toda cumprido a pena, dentro dos terços da pena. E, nossa, na época, assim, fiquei muito empolgada, porque o cara tinha cumprido, ele já era, tinha bom comportamento e tudo mais. E aí, fiz todo o procedimento, soltei e... 15 dias depois ele roubou de novo, e roubou um amigo meu, quer dizer, aí eu fiquei muito chateada e comecei a perceber que não era minha área, não. 6 meses depois apareceu o convite do Jornal Imparcial, aí acabei entrando na área do jornalismo, sem querer, mas entrei.
Para encerrar, Leda, tem algum momento da sua carreira que mais marcou, alguma coisa irreverente ou que passou medo?
Ah, tem várias histórias, né, mas eu acho assim que a mais inusitada... Eu trabalhava na Rádio Globo, né? E na M, na verdade, na Diário, né? Que hoje é Rádio Globo. E nós tínhamos lá um horário que a gente falava o resultado da loteria, né? E assim, para tornar o negócio mais descontraído, então a gente falava dos bichos, né? Olha, deu o número tal, é cavalo. E aí começamos a brincar, e o menino da técnica falou assim, vamos começar a colocar uns sons aí, aí começamos a colocar, deu vaca, ele punha lá um mugido, deu o galo, punha um cocoricó lá, começou a ficar engraçadinho, pra, né, dar uma agilizada e tal. E um dia, eu falando e tal, eu bati o olho e eu vi que tinha dado, no primeiro prêmio, tinha dado viado, né, e não tinha barulho pro viado, não tinha o som. E aí, assim, por brincadeira, falei, ui, 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 deu a louca, né, e tal, não... Beleza, deu o número, chamei o comercial, comecei a anotar as notícias lá que eu ia falar, dali a pouco chega o técnico de som lá, é branco, né? Chegou pra mim e falou assim, Leda, ligou um cara aí, falou que você desonrou as bichas do mundo e que ele vai te matar. Nossa, na hora eu levei um susto, como assim? Ele falou que vai te esfaquear, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Nossa, eu nunca tinha vivido uma situação daquela, fiquei apavorada. Mas, como sempre, eu resolvi enfrentar falando a verdade. Aí, voltou o comercial, abriu o microfone para mim e eu disse assim, olha, eu fiz uma brincadeira aqui, né, sempre faço, a gente brinca com os animais e tudo. Eu fiz a brincadeira aqui com o viado e um cidadão se sentiu ofendido, ligou aqui, muito bravo. Não falei que ele tinha me ameaçado, porque eu achei meio assim, muito bravo e tal, comigo, achando que eu desmereci, mas absolutamente, eu brinco com português, eu brinco com alemão, eu brinco com todo mundo, e por que que eu não iria brincar com os homossexuais também? Principalmente porque eu tenho muitos amigos que são homossexuais, eu brinco com eles, então eu não vejo eles como diferente, eu vou brincar com eles do mesmo modo que eu brinco com todo mundo. Acabou isso, chamei a música e tal, bonitinho. Aí passou um tempo, veio o técnico de novo, falou assim, Ledo, o cara ligou de novo. Eu falei, o que ele falou? Falou que não tem jeito não, que você vai morrer mesmo. Eu sei que eu andei durante 15 dias, a rádio me colocou um guarda-costas, porque a gente não sabia quem era, e é uma coisa assim. E o medo que eu vivi de achar que tinha alguém me observando, que alguém ia me matar, foi horrível. É uma sensação que eu nunca mais quero sentir na vida. Mas no fim, eu acabei descobrindo através de um amigo, o Feijoada, que é repórter policial, que na verdade se tratava de realmente de um homossexual, mas que tinha 65 anos e era cadeirante, e ele ligava para tudo quanto é rádio ameaçando todo mundo. E aí depois disso é que eu tive sossego, mas foi uma experiência horrível.
Leda, em nome da WRF, nós agradecemos sua participação. Rodrigo Ferraz, para a WRF.
E hoje entrevistamos a jornalista Leda Márcia. O Frente a Frente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Apresentação Lidiane Trepiche e Rodrigo Ferraz. Edição Gersimar Gomes. Coordenação Professor Homero Ferreira.
Você ouviu pela WRF Frente a Frente. Apresentação, Lidiane Trepiche e Rodrigo Ferraz.